Você está ouvindo o podcast O Papo É, oferecimento Unipar, faz a química acontecer.
Bem-vindos ao podcast O Papo É, com Guilherme Fiuza e Rodrigo Constantino, e apresentado por um tal de Paulo Pozzolof Jr. Nesta, que é a 106ª edição do podcast, finalmente falamos da transição, das escolhas potencialmente desastrosas, e eu estou sendo generoso aqui, do novo governo. Lula deve anunciar nos próximos dias Fernando Haddad, o poste, como ministro da Economia. Apertem os cintos! Também não poderia faltar ele, Alexandre de Moraes, o homem que manda e desmanda, que prende empresário por convocar manifestações pacíficas, que afasta prefeito por crime de opinião e que cala parlamentares. E o golpe de Estado fracassado no Peru, hein? Aloysio Mercadante e Lula lamentaram o destino do aspirante ditador bolivariano Pedro Castillo, que quis dar uma de Alexandre de Moraes peruano, mas não conseguiu e acabou preso. Constantino, tudo bem com você?
Tudo certo, Paulo.
Ah, então beleza.
Fiuza, então começando com você, o podcast, como é a tradição aqui, eu queria que você falasse um pouco sobre essa guinada aparentemente radical do PT, um PT que já fala em herança maldita de Paulo Guedes, contrariando todos os números, né, que são números bons da economia, e aí declarações de petistas, de economistas ligados a essa transição, que apontam também para um uso maior do Estado para impulsionar a economia, essa receita que a gente sabe que sempre foi desastrosa. Queria saber o que você pensa disso. Eu falei ali na minha abertura, né, para a gente apertar os cintos. Vem tempos turbulentos por aí para a nossa economia, né, Fiuza?
Salve, Pozzolof, salve, Constantino. Pois é, esse debate sobre diretrizes econômicas, né, de uma plataforma do novo governo e em comparação com o governo atual, tudo isso fica prejudicado, né? Um debate sobre os conceitos de políticas públicas macroeconômicas, tudo isso está prejudicado por um ambiente eleitoral absolutamente nebuloso. Então, o que nós temos hoje são discussões acerca de um processo eleitoral evidentemente viciado. A autoridade eleitoral foi acionada, foi demandada, né, pelo partido político do presidente da República. A partir de uma sessão no Senado Federal também foram apresentados diversos questionamentos, né, sobre o processo eleitoral, fora o que nós vimos de auditorias independentes. E várias indicações, né, de assimetria, de incongruência e mesmo de falta de segurança em todo o sistema de votação. Então, é claro, a gente pode discutir em tese, né, o que seria, o que viria a ser um governo Lula, mas a legitimidade disso está, evidentemente, nesse momento aí sub judice. Sendo que, nesse caso, sub judice é até uma má expressão, porque a justiça se furta, né? Renuncia ao seu papel justamente de arbitrar, né, o equilíbrio desse processo sucessório. Então, a justiça não responde, a justiça age na base da intimidação, da ameaça, não responde a questões técnicas, e eu acho, então, que essa conjuntura está paralisada nesse aspecto, tanto que, né, existe uma parte significativa da população reagindo ostensivamente a isso, e uma outra parte que não reage ostensivamente critica e não consegue reconhecer essa legitimidade. Dito isso, é claro que falar em tese sobre o que se anuncia que seria um governo Lula é quase que uma piada de mau gosto. Justamente porque você está saindo de um período da gestão macroeconômica do ministro Paulo Guedes, que evidentemente tem resultados a mostrar, tem os indicadores macroeconômicos indubitáveis, né? Descontada aí as adversidades da pandemia e da crise decorrente dela. Você, evidentemente, tem qualquer indicador que você for ver, inflação, né? Você teve uma disparada inflacionária no mundo e o Brasil teve uma inflação mais controlada do que a média mundial, por exemplo. A retomada de crescimento também da economia brasileira tem estado acima, melhor, uma performance melhor do que alguns dos principais países do mundo, a parte de emprego também e etc., né? Então, o país continua atraindo investimento estrangeiro direto, por exemplo, por causa dessa boa gestão macroeconômica, fez uma série de reformas, e isso precisaria ser, né, quer dizer, para a gente discutir uma alternativa Lula, né, em termos de papel de Estado, etc., você precisaria ter tido o crivo real do eleitorado. Tipo assim, não, o eleitorado elegeu o Lula em parte por uma crítica. Então, o modelo não foi aprovado pela população. Tudo isso está prejudicado, tudo isso está embaçado por conta dos problemas e das suspeitas envolvendo o processo eleitoral. Em tese, o que dá para dizer é que, portanto, esse cenário, né, de uma plataforma Lula é uma ficção científica, ou um filme de terror, melhor dizendo. Não dá nem para levar a sério Fernando Haddad, né, no Ministério da Economia, da Fazenda, depois de uma gestão Paulo Guedes. Isso é uma brincadeira de mau gosto. E é claro que durante a eleição houve esse comprometimento, a meu ver, vergonhoso de economistas respeitáveis, como alguns dos autores do Plano Real, por exemplo, com a candidatura Lula. Isso nunca foi defensável, porque todos sabem o que Lula fez no verão passado. Eles também sabem, entraram no pacto de cinismo da Operação Lava Lula e supostamente estavam dando o seu aval, né, o seu aval acadêmico e até político ao que seria a plataforma Lula. E no que houve, então, a consumação da eleição, esses tucanos, acadêmicos, etc., do Plano Real, eles demandaram, fingem que não é com eles, que não é bem isso que eles pensavam, e aí só sobrou aquele lixo, né, aquela escória do petismo, que além da parte da desonestidade, é completamente pleno de inépcia.
Constantino, vamos falar então sobre a economia, né, em tempos de Lula 3, a missão. Constantino, parece que os maiores pesadelos dos liberais vão se concretizar, né? Pelo que a gente tem visto aí das notícias, das declarações. E outra coisa, Constantino, eu queria que você aproveitasse a sua resposta, a sua análise disso, para explicar para os nossos espectadores, sucintamente, o que é a tal da nova teoria monetária em que se baseia aí as ideias desse novo governo.
Bom, Paulo, vamos lá, né? Fernando Haddad deve ser mesmo o futuro ministro da Economia do governo petista, né? Eu começo dizendo o seguinte: eu achei muito curioso ver uma reportagem enorme no Estado de São Paulo, no Estadão, dourando a pílula, né? Porque circulou muito aí, viralizou um vídeo em que ele diz assim: eu não entendo nada de economia, eu colava, né, do Alexandre Schwarzman, estudei 2 meses só, não sei nada. E aí, claro, o esforço homérico do Estadão foi para tentar contextualizar essa fala como uma piada, que ele estava no INSPER e achou ali que os colegas de faculdade estavam presentes. E aí começa falando da tese de doutorado dele, que era muito reformista e que, infelizmente, a esquerda não escutou, porque ele denunciava as fragilidades do modelo soviético. Quer dizer, pintaram um cara como um liberal reformista, moderado, né? E é uma piada. Fernando Haddad é um socialista, tem várias e várias declarações dele, né, na linha de que ele parte de uma premissa ridícula de economia como um jogo de soma zero: o sujeito é rico porque o outro é pobre, e o cara é pobre porque o outro é rico. Então é apenas um bolo fixo que precisa ser melhor distribuído. E essa é a típica cabeça de quem não entendeu nada, né, do básico de economia, de criação de riqueza. Eu sempre gosto de lembrar que o livro que fundou a escola da economia, né, o pai da economia moderna, o Adam Smith, chamava-se Inquiry, quer dizer, a busca, o questionamento, a investigação sobre a riqueza das nações. Por quê? Porque Adam Smith queria explicar justamente como é que algumas sociedades ficavam ricas, em termos relativos ali na época, porque a pobreza é o estado natural da humanidade. A idade da pedra não acabou por falta de pedra, a idade de bronze não acabou por falta de bronze, e por aí vai, né? Nós temos hoje 8 bilhões de seres humanos no planeta, vivendo, via de regra, de maneira muito mais próspera, com muito mais conforto material do que nobres medievais, né, e com uma população que era uma pequena fração da que temos hoje. Aí as pessoas vão falar, mas a desigualdade, não, mas olha a pobreza na África. E eles vão partir para a tese marxista-leninista de colonização, de exploração, de mais-valia, blá, blá, blá. E, de novo, o pobre é pobre porque o rico é rico. É como se o Elon Musk, para ficar bilionário, tivesse que ter tirado de alguém, né? Então, o Fernando Haddad está nessa, ele está nessa. É a visão de mundo dele. Né? Basta ver várias declarações, ele quer taxar fortuna, quer taxar riqueza, quer pegar o Estado e usar como uma locomotiva do progresso e da justiça social. Ele só pensa em distribuir. Né? O esquerdista típico, ele é alguém que só pensa em redistribuir. Ele olha a riqueza como um dado e ele quer alocar de maneira, abre aspas, mais justa essa riqueza existente, de acordo com a visão cósmica e arrogante dele, bancando o papel ali de Deus. Então, isso é o Fernando Haddad. Ele teve lá a reunião com o Paulo Guedes, não entraram em temas muito polêmicos, disse que foi muito cordial. Eu conheço o Paulo Guedes de longa data. O Paulo Guedes vai ser o quê? É descortês com o sujeito? Não, ele vai lá tentar. Inclusive, o Paulo Guedes é alguém muito esperançoso. Uma vez ele me contou, Rodrigo, eu levei o Ciro Gomes para visitar o Banco Pactual, né, porque ele era sócio, né, para ver se ele entendia alguma coisa do tal mercado, né? Mas não adianta, a sina de todo desenvolvimentista é não entender o funcionamento do mercado de capitais, do livre mercado, de como se cria riqueza. Então, assim, o Fernando Haddad não dá para ter nenhuma esperança sobre isso. E essas teorias aí, que não são novas coisa alguma, né, são só velhas teses marxistas com novas roupagens, né? Nova teoria econômica, nova teoria, a nova matriz macroeconômica foi parida pela turma ali do PT, da Unicamp. Veja, onde está o Nelson Barbosa hoje? Com a equipe de transição. E ainda se arrogando o papel de um novo posto Ipiranga. Quer dizer, cada um tem um posto que merece, né? Então, não adianta usar nomenclaturas bonitinhas, moderninhas, para descrever aquilo que cheira a naftalina, aquilo que fede ao passado, ao retrocesso, que é a visão de mundo de que olha com muita desconfiança para os empreendedores, não entendem sequer o papel de um empreendedor, que poderiam ler pelo menos Schumpeter aqui para entender o que é a destruição criadora e tudo. Os austríacos eu não tenho tanta esperança, né, um Kirchner da vida, para entender o papel alerta de um empreendedor que, às vezes, com uma garagem e $1,000 no bolso, cria uma Dell da vida ou uma Microsoft da vida. Né? Porque eles são pessoas que vão alocar de forma mais eficiente os recursos existentes. E não necessariamente eles são donos do capital ou do meio de produção. Quer dizer, é uma mentalidade totalmente ultrapassada. Essa turma que não entende que, se você investir $1 bilhão para uma fábrica de gelo no Alasca, ela não vale nada. Não, mas e os custos de produção? É uma mentalidade de economia clássica mal compreendida. Né? Se você empreendeu o mesmo tempo, o mesmo esforço para caçar um coelho ou caçar uma vaca, né? Ou para ter uma vaca, acesso a uma vaca, elas têm que valer a mesma coisa. Quer dizer, não entende o básico, né? Por que a água é tão útil à humanidade e o valor dela é tão baixo vis-à-vis, por exemplo, um diamante, que tem menos utilidade. Então, eu estou cuspindo aqui um monte de coisa óbvia para economistas, né? Sérios, e que para essa turma não é óbvio. Olha as declarações deles, do Mercadante. Mercadante foi um cara que chorou, Paulo, com o congelamento de preços no passado. Aí você vai falar assim, ah, isso é 30 anos atrás. Mas ele demonstrou alguma lição que ele tirou do passado? Ele mudou o discurso? Ele abraçou a narrativa liberal? Não, ele é o mesmo. Não esqueceram nada, não aprenderam nada. Eles estão lá chorando junto com a Maria Conceição Tavares até hoje, porque achavam que o plano cruzado era o máximo e condenaram o plano real. E nunca fizeram meia-culpa. Nunca. O Lula já deu declarações de que você tem que distribuir dinheiro para fazer a roda da economia girar. É uma falácia típica da esquerda. Típica. Se você distribuir dinheiro, vai aquecer a economia, porque as pessoas vão consumir e aí vai ter que produzir mais. Eles descobriram um moto perpétuo do crescimento econômico. Só não explicam por que a Argentina está cada vez com mais miséria e 100% e poucos de inflação. Ué, é só distribuir. Então, veja, Paulo, eu estou aqui, de novo, pensando alto, né, em relação a tantas coisas. Eu tenho um livrinho, né? É o Básico de Economia, um livrinho pequenininho. Eu dei para minha filha ler outro dia. Ela vai começar a trabalhar, começou a trabalhar. Eu falei, lê para entender o básico de economia. O Fernando Haddad e o Mercadante e companhia, eles não entendem esse livro. Esse livro, um livrinho básico para leigos que eu escrevi. Então, como é que a gente pode esperar que coisas boas saiam daí? Eles têm essa visão de querer meter a mão no dinheiro dos outros, no bolso alheio, e com isso promover a justiça social e o crescimento econômico. Vão usar o BNDES, a Caixa, o Banco do Brasil para endividar mais ainda o país, porque essa é a mentalidade deles. Eles vão querer alocar os recursos escassos, porque eles acham que entendem quais setores estratégicos precisam mais. Olha o que eles fizeram com as estatais, com a Petrobras. Então, de novo, não dá para ter nenhuma esperança de que coisa boa vá sair daí. Aí você pega um André Esteves da vida, andando por aí com o Haddad a tiracolo, para mostrar para os seus clientes, para mostrar para o mercado que ele é palatável, que ele precisa de um waiver, de um tempo, para mostrar que vai ser responsável. Isso é uma piada de mau gosto. Agora, quem é o André Esteves? Além de um banqueiro bilionário, com questões éticas muito questionáveis, né? Muito dúbias. Ele era o melhor amigo do Guido Mantega. Ele vai ganhar muito dinheiro, provavelmente, na época do PT. Porque ele pode até ter sonhos estranhos que façam ele achar que toda a mesa de operações do banco dele tem que mudar de opinião e posição da noite para o dia. Ele pode ter esse tipo de coisa e pode ganhar muito dinheiro com isso, né? Agora, o mercado, a dona Maria, o seu José e quem tem uma poupança investida ali no Brasil, não. Pode até ser que volte à época dos rentistas, que é você emprestar como uma espécie de agiota para um Estado perdulário, né, e viciado em gastar, gastar, gastar. Mas tem que lembrar que isso é um pacto mefistofélico. Você vai subir os juros, você vai para a praia e vai ganhar uma boa taxa de retorno sem fazer nada em termos nominais. Ao longo do tempo, a inflação tende a corroer esse ganho, porque a inflação é o resultado inexorável de um Estado irresponsável, perdulário, heterodoxo, com a nova matriz macroeconômica. Isso não dá certo, Paulo. É o básico de economia.
Que pesadelo. Bom, Fius, agora vamos falar também do Alexandre de Moraes. Eu imagino aí que você esteja cansado já de falar desse déspota de toga, mas não adianta, né? Toda semana ele dá uma ultrapassada nas tais linhas constitucionais, ele viola a Constituição, ele pisoteia a Constituição, não satisfeito, ele dá marcha ré e atropela novamente a Constituição, e dessa vez ele afastou o prefeito de uma cidadezinha do Mato Grosso por apoiar aí os atos que ele chama de antidemocráticos, mas a gente sabe que são manifestações pacíficas, ordeiras e, portanto, democráticas. Fiuza, Alexandre de Moraes, quem para esse homem? Você tem alguma esperança de ele recuar num eventual... no eventual não, né? Governo Lula, porque o governo Lula deve ser diplomado na segunda-feira. Ou você acha, Fiuza, eu até levantei essa hipótese num texto na semana passada, de Lula não gostar muito do Alexandre de Moraes ocupando tantos holofotes e tendo tanto poder, né, como ele de fato tem, e de repente haver um estranhamento aí entre esses dois iguais. Como você vê isso, Fiuza?
Pois é, Paulo, interessante essa sua imagem, né? De atropela a Constituição e dá marcha ré para atropelar de novo, né? É uma imagem bem própria para o que a gente está vendo na Suprema Corte, no Tribunal Eleitoral e particularmente na conduta do ministro Alexandre de Moraes. Esse afastamento do prefeito é mais uma provocação que ele faz ao país, né? Ele está provocando a sociedade, ele está testando, já testou, né? Já mostrou, inclusive, no momento em que ele prescindiu do Ministério Público, né, para a instrução de um inquérito, ou seja, a peça acusatória que o Ministério Público não lhe deu, ele mesmo se deu. E quando a sociedade, né, posso dizer assim, porque seria talvez o próprio Supremo Tribunal Federal, né, o próprio Pleno, que deveria retirar, né, essa, ou contrastar esse ato, mas não fez, e o Congresso muito menos. Então ele vai avançando. Ele afastar sozinho um prefeito é a exorbitância da exorbitância. Ele está muito além das quatro linhas ao fazer isso, ele não tem autoridade para isso, e principalmente porque se baseia em premissas falsas que ele cria, né, para fundamentar, entre aspas, os seus atos. Então, é claro, ele diz que quaisquer manifestações que questionem o processo eleitoral, ele transforma em atos subversivos ou antidemocráticos, essa linguagem que ele usa, atentado à ordem constitucional. E aí ele cria essa figura do, né, do daquele que é autor de um delito por causa disso, e ele mesmo pune. A premissa não está correta, né, como já falei no início, a questão do processo eleitoral traz uma série de indícios de irregularidades não respondidos pela Corte Eleitoral, portanto, essa premissa não está correta. Ele mesmo, como presidente do TSE, precisaria primeiro responder, mostrar, não, ó, o processo é limpo, absolutamente limpo, e mesmo assim a gente sabe que no ambiente democrático, mesmo se houvesse, né, essa certeza fundamentada na lisura do processo eleitoral, alguém que se manifeste, que manifeste dúvida ou controvérsia, o repúdio, não pode ser objeto desse tipo de ação, muito mais o afastamento de um mandatário que foi eleito. Então está completo, é um abuso do abuso, e eu acho que onde é que isso vai parar, eu não sei, só acho que está faltando ao restante da sociedade fazer o que restou fazer, já que as instituições, né, não reagem, não corrigem, né, esses abusos. É claro que essas ordens ilegais deveriam começar a não ser cumpridas, porque são manifestamente ilegais, e isso está faltando. Demais instituições, demais servidores estão fazendo esse exercício de cumprir ordens que são ilegais, ou algumas outras talvez não tão gritantes e um pouco mais sutis, mas no mínimo controversas. E, evidentemente, que ao fazer isso, essas instituições, ou esses servidores, ou essas demais autoridades, elas estão sancionando, elas estão assinando embaixo do abuso, que um dia haverá de ser revisto, e esses que estão compactuando, eu vou chamar assim, também terão de responder pelo abuso, né? Então, sobre conjunções políticas, o equilíbrio político entre Alexandre de Moraes e Lula, eu volto a dizer, hoje são dois personagens que fazem parte de uma situação nebulosa de sucessão, com, já citei aqui, né, uma sessão no Senado Federal, onde parlamentares, juristas, técnicos, manifestaram diversos problemas, né, diversos indícios de irregularidade, o processo eleitoral, ou seja, uma quantidade muito grande de brasileiros vê nessa sucessão uma manobra, e aí o Alexandre de Moraes e o Lula são, né, nesta hipótese, são parte dessa manobra, são autores, o Lula é o beneficiário dessa manobra, né, como já está no popular, né, um criminoso descondenado por essa mesma corte que presidiu o processo eleitoral. Então, eu realmente não consigo ver como será o equilíbrio de poder entre Lula e Alexandre de Moraes, porque aí seria a especulação da especulação. Eu acho que isso tudo precisa ser esclarecido. O país não pode seguir uma vida saudável, ou minimamente saudável, sem esses esclarecimentos, desse processo todo nebuloso. E aí o que sobrevém, né, num governo com a legitimidade sob suspeição, não dá nem para projetar. É claro, nós estamos falando justamente de um ex-presidente que foi condenado por corrupção, nós sabemos qual é o modus operandi dele, e nós estamos falando de um ministro da Suprema Corte que tem agido de forma autoritária, arbitrária, inclusive impondo censura. Então, nada disso pode ser contemplado como uma questão de equilíbrio político, de forças políticas. Né? Nós estamos diante de agentes que não estão agindo em conformidade com o ambiente legal. Né? E aí, enfim, a correlação, né, entre vícios, entre desvios, acho que não importa muito aqui especular.
Constantino, como eu disse para o Fiuza, eu não aguento mais falar do Alexandre de Moraes, mas ele não para de aprontar, né? Existe alguma chance, você acha, do Alexandre de Moraes, depois que o Lula tomar posse, supostamente os ânimos se acalmarem, não sei se isso vai acontecer, você acredita que o Alexandre de Moraes pode sossegar o facho, Constantino?
Não vejo a menor possibilidade do Alexandre de Moraes acalmar o facho e se tornar um republicano defensor da Constituição e das instituições. Por vários motivos. Primeiro que ele já deu todos os sinais de que ele não liga a mínima para os freios e contrapesos institucionais e a própria Constituição, da qual ele deveria ser o guardião. Segundo, porque eu conheço alguma coisa de natureza humana. E o poder corrompe. Você quer testar o caráter de alguém, dê poder a essa pessoa. Né? O Alexandre de Moraes já mostrou ser alguém que gosta muito de poder e adorou essa brincadeira de ser o imperador do Brasil, de transformar o Brasil numa espécie de Xandaquistão e com a Alexandria ali como capital. Né? Então, ele manda prender as pessoas. A última que nós vimos é a do empresário, né, que é do CAC, que é da turma dos caçadores e atiradores, que conclamou a turma do CAC, 900 mil pessoas, a comparecer às manifestações. Bom, a gente descobriu agora que o delegado que cuida da segurança do Lula, que é o chefe de segurança do Lula, cotado para assumir a Polícia Federal, né, a Diretoria Geral da Polícia Federal no governo do Lula, ele levou para o Alexandre de Moraes a demanda de que ele estava preocupado com o tom de ameaça de uma turma que tem arma e que ele estava convocando as pessoas, esse empresário, para se manifestar. E bastou isso para a ordem de prisão. Não precisa devido processo legal, não precisa de Ministério Público, não precisa de nada. Direitos de defesa, nada. Quer dizer, o delegado está desconfiando que o tom ali foi meio de ameaça. Manda prender, claro. É o que se faria na Nicarágua. É o que se faria na Venezuela. E certamente é o que se faria em Cuba. Então por que não fazer no Brasil de Xandaquistão? Então, veja, o absurdo da situação. Eu não sei se é proibido agora a turma que é do CAC fazer manifestação. Parece que sim. Se você tem arma e convoca para uma manifestação, isso já é um crime, pelo visto. Assim como é crime questionar as eleições. Veja como o Globo deu a notícia outro dia. Deputada Bia Kicis já tinha feito 8 questionamentos em suas postagens ao resultado eleitoral, antes de ser censurada. Aí você fica na dúvida assim, a reportagem fez essa chamada por quê? É crime questionar o resultado eleitoral? Isso justifica a censura? Uma parlamentar perder a sua conta numa rede social que é a praça pública da era moderna? Ou seja, uma parlamentar não ter mais acesso ao artigo 53 da Constituição e poder manifestar quaisquer opiniões, é um negócio bizarro. Então, como é que você pode achar que um sujeito desse vai acalmar? Eu iria para uma tese alternativa aqui. Talvez o Lula esteja preocupado com tanto poder na mão de um tucano. Afinal de contas, Alexandre de Moraes foi indicado pelo Temer para o Supremo e trabalhou com Alckmin e era afiliado ao PSDB. Ele não é da turma do Lula. Aliás, basta voltar um pouco no tempo para ver o que a turma petista dizia do Alexandre de Moraes, quando ele foi indicado para o Supremo. Que ele era um plagiador, que não era confiável e queriam que ele fosse derrubado na sabatina. Então, a turma do PT não confia no Alexandre de Moraes, que tem poder demais. Então, talvez o embate seja entre Lula e Alexandre de Moraes, ali na frente. Agora, o Alexandre de Moraes, depois de tudo que fez, virar e falar, pronto, missão cumprida, agora deixa eu respeitar a Constituição, isso é não conhecer muito a natureza humana e não identificar muito o perfil. Um tanto, digamos assim, autoritário do Alexandre de Moraes. Alguns diriam ares de psicopata, né? Eu não prefiro não entrar muito nessa seara, mas assim, é óbvio que ele não vai recuar por conta própria. Como nunca acontece na história. Nunca nenhum ditador vira e fala assim, agora eu cansei de tanto poder e toma aqui de volta o poder a vocês, réis mortais, ó súditos. Isso não costuma acontecer assim. Então, o Alexandre de Moraes ele vai ter que dobrar a aposta. Porque as manifestações não vão acabar. Porque o Lula não tem legitimidade e apoio popular visível nas ruas. Então, as pessoas vão continuar se manifestando. As pessoas vão continuar denunciando o que aconteceu no Brasil. Vão continuar chamando o Alexandre de Moraes de ditador, o Lula de ladrão ilegítimo. E aí o Alexandre de Moraes vai ter que continuar abusando disso, porque o pretexto hoje é o quê? Até a coroação do Lula? Até o dia de ele ser nomeado oficialmente ali? Dia 12? Agora, chegando? Porque ele continua censurando, ele continua calando, não sei o quê, com base na lei eleitoral. Caramba! Então, assim, é óbvio que ele não precisa disso para ser tirano. Ele vem sendo há muito tempo. Ele vem impedindo o Bolsonaro de indicar o próprio diretor-geral da Polícia Federal, que é uma prerrogativa dele. Por quê? Porque o Moro disse que o Bolsonaro quer ingerência na Polícia Federal. Então não pode ser o Ramagem, porque é muito próximo do Bolsonaro. É de confiança. Ali foi um grande ponto de inflexão. Do Alexandre de Moraes. Como foi lá atrás o Lewandowski rasgando o artigo 52 para preservar o direito político da Dilma. Então, essa turma não quer saber de Constituição. E se essa turma não quer saber de Constituição, por que eles, de repente, vão, depois de tanto poder conquistado e sem nenhuma resistência, ou seja, impunes, por que eles vão voltar para a casinha constitucional? E, olha, eu acho muito importante a gente sempre mencionar que não é uma coisa de Alexandre de Moraes, não é o show de um homem só. Alexandre de Moraes é o pior, é o mais evidente. Mas muita gente fala assim, ah, o problema são as decisões monocráticas. Não, se a decisão é ilegal, inconstitucional e autoritária, se ela vai a plenário, ela tem que ser derrubada. Se ela não é, isso mostra que o Supremo, com a atual composição, é ilegal. Age de maneira inconstitucional. Então, várias vezes eles validaram. E olha, nem só o Supremo, hein? Vergonhosamente, a Câmara se curvou quando teve prisão de um dos seus de maneira ilegal. A PGR, que mandou enterrar, arquivar inquérito ilegal de fim do mundo, em vários momentos ajoelhou no milho e permitiu, chancelou a insanidade da situação institucional no país hoje. Inclusive, by the way, por onde anda Augusto Aras? Alguém viu? Alguém sabe dele? Está na Copa? Está hibernando junto com os ursos polares? Ninguém sabe dele. Então, muita gente é cúmplice disso. O Rodrigo Pacheco no Senado nem se fala. A gente menciona ele toda hora aqui. Então, não é um one-man show. Não é o Alexandre de Moraes o problema do Brasil hoje. É uma cleptocracia, uma juristocracia, toda ela unida, ninguém solta a mão de ninguém, com a cumplicidade, inclusive, da velha imprensa, que está adorando esse arbítrio todo, porque ele mira em um alvo hoje, bolsonarismo, e vai permitir que o ladrão volte à cena do crime para abrir algumas torneiras. Né? É impressionante como a discussão ocorre à luz do dia. Hoje tinha lá a coluna, na quinta-feira, do Anselmo Góes, falando sobre a Ancine, a cota de tela, de novo, vai voltar a valer. Quer dizer, é tudo a divisão do butim. É dinheiro para todo mundo. E está todo mundo que vai participar desse butim, da divisão do butim, da pilhagem, da coisa pública, caladinho, com esse arbítrio todo, com essa ditadura em curso no Brasil. Por quê? Porque eles fazem parte da pilhagem. Eles estão ignorando que abrir a porteira para a tirania amanhã pode fazer com que a tirania se volte contra todos, inclusive, por que não, contra esses que agora estão felizinhos, abanando o rabo e ouvindo o tilintar das moedas com baba na boca, com sede desmesurada pelos recursos públicos.
Fiuza, vamos terminar hoje o podcast com esse, falando dessa cucarachada aí do Pedro Castillo, que tentou um golpe, né? Estava imprensado pelo Legislativo que tudo indicava que ia realmente aprovar o impeachment do Castillo, e ele tentou um golpe de Estado, né? Com aquela velha desculpa que a gente conhece de salvar o Estado Democrático de Direito e a democracia. Bom, ele acabou preso, e é muito bom, né, ver esses proto-ditadores, esses aspirantes a ditadores latino-americanos sendo presos, né, por esse tipo de atitude. Você acha que isso tem, de alguma forma, essa tentativa de golpe de Estado no Peru respinga nesse ambiente também conturbado que a gente vive no Brasil, muita gente aí pedindo uma intervenção das Forças Armadas ou uma atitude mais dura do presidente Jair Bolsonaro, que obviamente será entendido aí por essa elite caricata, né, que você sempre traz, como um golpe. Você acha que tem algum tipo de repercussão essa atitude do Castillo aqui no Brasil?
O Castillo é o parça do Lula. Né? E nós vimos, e a própria Gazeta do Povo sofreu censura por simplesmente retratar a parceria, né? Os cupinchas Lula e Daniel Ortega, o ditador da Nicarágua, só que a gente sabe qual é a relação, e com o Castillo é a mesma coisa. O Lula, ele tem esse compadrio político com todos os líderes que agem como ele age. E aí eu gostei muito da sua formulação, por isso que eu sou fã da sua linguagem, da sua literatura, Pousonoff. Porque você, né, fala de uma forma simples, né? Do jeito de sempre, usando como desculpa a defesa da democracia. Isso é uma formulação muito boa e muito clara. É tudo sempre, né? Quer dizer, falsas virtudes usadas como desculpa. Isso é muito importante assinalar, porque é isso, é um autoritarismo dissimulado, velado, ou seja, covarde, né? Insidioso, não é o autoritarismo manifesto. Até o do Alexandre de Moraes, que aí é um sujeito mais bruto na sua conduta, mas ele também faz tudo com a desculpa da defesa da democracia. Então não se fazem mais tiranos como antigamente. Esse caso parece mais com a conjuntura do período Dilma Rousseff, com o Congresso discutindo e votando, né, o afastamento da presidente. Evidentemente que tentaram, né, ali golpe, não de uma maneira tão assintosa, né, como o Castillo, mas tentaram, né? Teve aquele caso do Messias, né? Ficou assim conhecido porque era o Messias, que no áudio parecia que a Dilma falava Messias, que era o sujeito que ia levar o papel, que era o termo de posse do Lula na Casa Civil. Isso aí tudo para proteger o Lula da polícia e assim colocar o Lula como um negociante por dentro ali, de apoio para desfazer a ação, a tendência do impeachment, né? São golpistas, estão sempre pensando nisso. Então, sim, a situação no Peru guarda um paralelo com o Brasil. É claro que o modelo disso tudo aí sempre, né, tem sido aí nos últimos anos a Venezuela, onde, de fato, a Suprema Corte, como o PT começou a fazer aqui no Brasil, mas foi retirado do poder antes de consumar o chavismo, que na Venezuela foi assim, quer dizer, você monta uma Suprema Corte dócil, anexa, né, ao poder central, legitimadora de todas as arbitrariedades, assim você neutraliza o Congresso e você transforma numa ditadura. Eles só pensam nisso. No Brasil talvez seja um pouco mais difícil, um pouco mais complexo, né, esse tipo de abuso, mas a queda do Castilho pode ser aí um bom referencial para o Brasil. Vamos ver o que vai vir no lugar dele também, né? Infelizmente, o que a gente vê no continente é isso, é a ascensão de forças todas bastante obscuras. Com isso que você falou, todas usam a desculpa do progressista, da esquerda, do socialista, que são doutrinas horríveis, estúpidas e violentas, mas que tem um verniz que uma parte do público compra, né? Esse verniz compra até um charme, né, do que seria a esquerda, tal. Até hoje em dia tem muitos bilionários se fantasiando disso, porque tem um negócio de altruísmo, de consciência social associado a isso, tudo mentira. Então, por isso que eu digo, né, são autoritários, são bandoleiros, são ineptos, né? Tem que chamar as coisas pelos seus nomes, porque se bota o rótulozinho, ele já escapa. Dá várias leituras possíveis, né? Tem inocentes úteis para tudo. Então vamos ver o que sobrevém no Peru. De qualquer maneira, não há dúvida de que não só na América do Sul, como no mundo todo, a gente está vendo o que acontece na Europa, veja no Reino Unido, né? No Canadá, na França, são todo um fenômeno muito parecido, de ascensão de líderes medíocres, fracos, que estão lá com esse fingimento que você muito bem assinalou, de democratas, de descolados, de bonzinhos e todo esse xarope aí de falsas virtudes, para atender a interesses particulares, de lobby, né, de legislações que interessam ao lobby, de grupos que se organizam para mandar em tudo e usando o Estado a seu favor, o que não é novidade. A novidade é só esse vernizinho de progressista, desse politicamente correto, essas coisas aí, servem para a ganância pura e simples de um capitalismo pirata. Então isso se passa nesses países que eu citei, dessa maneira, covarde. E é claro, o truque deles é quebrar as pernas da democracia, do sistema representativo, que é exatamente a encruzilhada nesse momento, né, que nós estamos falando aqui no Brasil, onde uma eleição nebulosa, né, se consumar esse resultado sem os devidos esclarecimentos, será mais desse mesmo aí, dessa mesma tragédia, que são esses grupos, né, que aí tem sócios em vários setores, plataformas de rede social, a antiga grande imprensa que faliu, dentro do próprio judiciário, enfim, tem esse arrastão de propaganda, de mentira, de abafar os outros com esse ponto que eu trago sempre, esse seu enunciado que é simples, mas muito bom, fingindo que você está depurando o ambiente daqueles que são maus, etc, etc, e tudo muito perigoso. Então vamos ver o que sobrevém no Peru e vamos ver da onde sai, né, um sinal de esperança da reação da democracia, da reação dos populares contra esses esquemões que estão dando certo aí em várias partes do mundo. O Brasil talvez seja uma das últimas cidadelas disso aí, e vamos ver aí essa população que está esclarecida, que está revoltada com o que está acontecendo e bastante mobilizada. Vamos ver se ela empurra aí as autoridades e os homens da lei dentro da Constituição para que o desastre não se consuma.
Constantino, uma pergunta difícil para você. Você não acha que ontem, ontem a gente está gravando numa quinta-feira, né? O golpe fracassado no Peru serviu também de aprendizado para essa parte da direita que clama por um contragolpe ou coisa do tipo? Porque eu estava pensando, assim, ficou muito claro ontem, né, que ele não tinha o apoio, o Castillo, Pedro Castillo não tinha apoio das Forças Armadas, nem da opinião pública, nem da elite peruana, e tanto é assim que o golpe durou ali 2 horas, né?
Então, quais são as lições da tentativa fracassada de golpe no Peru? Né? Muita gente foi por essa linha. O UOL, Ricardo Noblat, muita gente falando, é uma lição para Bolsonaro. Olha o que acontece com um golpista. E aí acharam foto do Bolsonaro rindo do lado dele, porque era presidente do país, do lado de um presidente eleito, né? Com aquela margem sempre tão estreita que parece suspeita, né, das urnas. Agora, vamos lá. Primeiro lugar, antes de responder essa questão. Da noite para o dia, o Castillo, um cara do Foro de São Paulo, apoiado pelo PT, apoiado por Lula, sindicalista, socialista, chamado de esquerda pela imprensa, que foi parabenizado pelo PT e companhia, que Boulos, Gleisi Hoffmann, Lula e companhia falaram agora a América Latina tem esperança, o Peru vai na linha progressista, venceu a justiça social. De repente, esse cara passou a ser chamado pela velha imprensa de conservador, perfil conservador, porque ele é contra o aborto. Né? O cara é marxista da ponta do dedo até o último fio de cabelo, mas ele é contra o aborto, então ele virou conservador para o Ariel Palacios e companhia, que chamavam ele de esquerdista até ontem. Então, essa nota de rodapé, esse parênteses, é só para mostrar como a imprensa é canalha, distorce tudo. Se o cara tentou dar um golpe fracassado, vamos chamá-lo de conservador, de direita, de fascista, porque, afinal de contas, não pode ser de esquerda. Ignorando o quê? Temos 3 ditaduras em curso na América Latina hoje. Nicarágua, Cuba e Venezuela, todas elas socialistas, todas elas apoiadas pelo PT, pela Gleisi Hoffmann, todas elas ligadas ao Foro de São Paulo. Aí, vamos lá. O Lula já falou, considero constitucional o impeachment e boa sorte à nova presidente. Mas o Mercadante, que cuida da equipe de transição, disse que é inaceitável o impeachment. E a Gleisi Hoffmann também lamentou. Sendo que Lula, repito, tinha dito que a vitória do Castillo era uma esperança para a América Latina. Né? O que o caso tem de paralelo com o Brasil? É verdade. Precisa ter, acima de tudo, apoio das Forças Armadas. Quem é dono dos fuzis, no final das contas, vai decidir se a coisa vai para frente ou não. Veja que na Venezuela os militares ficaram com Chávez, foram cooptados, e ali se instaurou uma ditadura socialista lulista do companheiro do Lula. As pessoas tentaram reagir, foram presas, mortas, perseguidas, e acabou. Porque os donos das armas estão com a ditadura socialista. Na China, a mesma coisa. Nós vimos agora inúmeros protestos por conta de mais lockdowns insanos e tudo. Muita gente nas ruas. Enquanto a ditadura contar com o apoio dos militares, daqueles que pegam em armas, eles estão protegidos. Claro que eles podem ter que promover um banho de sangue no nível 89 Praça Tiananmen, né? Celestial, matar 1.000 pessoas. E dependendo da quantidade de gente que eles vão ter que matar, uma ditadura cai. Perde o apoio dos militares, perde o apoio da cúpula política, e aí acontece um golpe dentro da cúpula, eles derrubam a cara do regime, né? No caso ali o Xi Jinping, seria esse caso, para o PCC preservar o poder. Entrega umas cabeças na bandeja, atende algumas demandas e acalma. Né? Mas, em essência, o que eu estou dizendo é, precisa dar aqui essência de quem tem arma. São os homens fardados que cuidam, no limite disso. A pressão popular ela pode fazer com que os homens fardados tenham que promover um banho de sangue para manter um regime político. E isso costuma ser muito delicado. Mas a decisão vai caber aos donos das armas. Ali no Peru, duas coisas aconteceram. O Congresso agiu rápido e peitou, coisa que no Brasil, por exemplo, o Congresso não está agindo. Porque quem é o análogo a Castilho no Brasil? Não é Bolsonaro. Essa analogia é imperfeita. Para mim, é o Alexandre de Moraes. Tanto que eu brinquei num tweet que viralizou, que eu disse, Castilho queria governar por decreto, tirar as armas da população, atropelar a Constituição e ignorar o Congresso. Pô, esse cara queria ser o Xande. Né? Então, o Congresso brasileiro não está peitando aquele que está ignorando a Constituição, o próprio Congresso e, em essência, a população. E aí, a população olha, busca refúgio na última guarida, as pessoas com armas. Os que têm o monopólio da arma, pelo menos das armas pesadas, dos fuzis, as Forças Armadas. Então, para a analogia ser boa, primeiro, eu não acho que o Castilho é o Bolsonaro, ele é o Xande. Ali foi uma reação a um golpista. No Brasil, quem está promovendo um golpe, e não é de hoje, é o Alexandre de Moraes. Segundo, se o Bolsonaro conta com apoio popular, ele conta, é meio visível isso, pelo menos metade da população. E a outra metade a gente não enxerga nas ruas. Né? Se ele conta com apoio das Forças Armadas, fim de papo. Não vai ter guerra civil nenhuma no Brasil. Metade da população quer uma intervenção, e se as Forças Armadas estiverem com o presidente, e o presidente assinar algum pedido nessa linha, artigo 142, GLO, sei lá o quê, acabou. As Forças Armadas entram em cena e acabou. Não tem, o Congresso não vai fazer nada. Então, isso é a esperança de muito bolsonarista. Então, eu acho que a lição é muito imperfeita, se for essa, porque depende das Forças Armadas. Agora, claro, talvez o silêncio do Bolsonaro, talvez ele não tenha feito nada até hoje, simbolize o fato de que ele não tem apoio nas Forças Armadas. E esse silêncio, como não existe vácuo de poder, ele foi ocupado pelo Congresso fisiológico, que já está querendo participar da divisão do butim, aprovar a toque de caixa PEC fura-teto. O Congresso é controlado pelo Lira e o Pacheco. Então, nesse sentido, o Congresso brasileiro está, de forma pusilânime, acovardada, compactuando com o golpe, que não vem do Bolsonaro. E aí, como é que reage a isso? Cada vez fica mais difícil. Cada vez fica mais difícil. Então, parece que no Brasil o golpe vai vingar. Porque ele está vindo de várias canetadas, com a aquiescência e cumplicidade do Congresso, ou de boa parte dele, e o silêncio das Forças Armadas. E aí o povo está sozinho gritando. Mas o povo sozinho gritando dificilmente vai conseguir reverter a situação. Ou seja, é como a coluna do Leonardo Coutinho na Gazeta do Povo. Os golpes na América Latina hoje, eles não vêm muito com o canhão nas ruas. Uma coisa old fashion. Eles vêm pela destruição sutil e gradual da democracia de dentro. E o Castilho vinha tentando isso, como a Argentina está fazendo. Kirchner e companhia vem fazendo isso na Argentina. Então ele vinha tentando. Só que aí o Congresso reagiu, ele estava muito impopular, tentaram aprovar o terceiro impeachment dele, e aí ele peitou o Congresso. E aí o Congresso venceu a queda de braço. Mas estava ocorrendo um golpe ali, já, na democracia. Democracia não é só dar uma vitória de 50,01% nas urnas de 4 em 4 anos. Isso não é democracia. Democracia não pode ter censura, não pode ter, tem que ter direito de mobilização, de manifestação, coisas que no Brasil não estão mais acontecendo. Então o Brasil já não é mais uma democracia. E quem deu o golpe não foi Bolsonaro.
É, Constantino, aqui foi a conta gotas, né? E lá foi aquele golpe clássico, golpe moleque, golpe de várzea. É, eu queria até convidar aí os nossos ouvintes. Você disse que usou o Alexandre de Moraes né, como analogia aí para esse golpista Pedro Castillo. É, eu vi esse teu tweet aí, até usei hoje no meu vídeo de quinta-feira, dizendo que o Castillo quis bancar o Alexandre de Moraes e acabou se dando mal, né, lá no Peru. Bom, pessoal, vocês acabam de ouvir então o podcast O Papo É com Guilherme Fiuza e Rodrigo Constantino. Este podcast é uma produção da Gazeta do Povo e está disponível gratuitamente em todas as plataformas de streaming. Se você gostou deste conteúdo, não deixe de apoiar o jornalismo que não ofende a sua inteligência, que te respeita e que dialoga com você. Não deixe de apoiar a Gazeta do Povo. Nós já somos mais de 100 mil assinantes, mas ainda falta você. Assine. Obrigado, Consta.
Valeu, turma. Abraço.